Bom dia, segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 18 de março de 2024. Eu sou Rafaela Panzini, noivei com o amor da minha vida. E esse é o episódio 120 do Kind Reminder. E eu tô explodindo de alegria, eu tô explodindo de felicidade. E hoje não vai ter um outro clima possível para esse episódio, a não ser esse meu clima de entusiasmo e êxtase e uma sensação de que parece que eu tô num universo paralelo de tanta emoção. Vai ser impossível ter um outro clima a não ser esse. E eu já me adianto, peço desculpas se a qualidade do áudio desse episódio não estiver tão boa. Eu estou em Balneário Camboriú e esqueci meu microfone em Curitiba. A ideia, a gente volta mais tarde para Curitiba hoje. E na vinda, eu entrei no carro lembrando, pensando, né, que eu tinha esquecido alguma coisa. E aí eu descobri que era o microfone do podcast. Então eu sinto muito pelo barulho e pelos ruídos. Eu estou com. Fiz uma espécie de um forte de travesseiros ao meu redor, porque essa cidade ela é extremamente barulhenta de obra. Mas eu espero que dê para compreender todos os detalhes e principalmente que a minha emoção chegue até aí, porque. Como eu mencionei, desde quinta-feira, dia 14, quando eu fui pedido em casamento pelo meu então namorado e agora noivo Felipe, parece que eu tô vivendo, gente, uma espécie de mundo paralelo e tá muito gostoso. Eu não sei descrever, eu não imaginava, foi uma surpresa assim, sem igual. A gente tava em casa, tinha acabado de chegar de viagem, tinha pedido comida. De repente o Felipe tava ajoelhado no chão, eu tava no quarto, fui pra sala e de repente ele tava ajoelhado no chão na cozinha. Eu levei um susto, mas foi assim, um dos momentos mais felizes da minha vida. Foi o um momento mais feliz da minha vida, mais inesperado, mais surpreendente. E eu sei que eu revivo isso narrando pra vocês, me dá uma espécie de borboletas no estômago, assim, um frio na barriga. E uma emoção que eu queria sair na rua gritando. Na verdade, eu saí na rua saltitando. Eu não consegui conter. Eu dei um berro que eu acho que o prédio inteiro escutou. Até falei pra minha sogra que se mandasse alguma coisa no grupo do condomínio tinha sido eu. Porque era assim, incontrolável, incontingível. Não sei essa palavra, desculpa. Mas eu não conseguiria conter essa emoção, essa alegria, essa surpresa, essa felicidade, essa expansão dentro de mim. E uma das coisas que hoje eu percebi, né, passando esses últimos 4 dias, 3, 4 dias, só eu e o Felipe aqui, e poder curtir isso juntos, curtir essa fase, o início dessa fase. Contar para as pessoas que estão presentes na nossa vida, foram mais de 50 FaceTimes. Fácil assim, sabe? E aí era uma surpresa e compartilhar com as pessoas, ter as pessoas, né, sabendo disso através de nós, então é uma ligação nossa, como fez expandir e durar o sentimento de novidade, de surpresa, que eu só sei que ainda tô processando. É uma informação, não é nem processando a informação, ainda tô processando esse sentimento de entusiasmo. Como eu descrevi em diversas mensagens que mandei e recebi nesses últimos dias, é quase como se eu tivesse numa sensação de euforia, que eu sei que ela é uma sensação de um extremo, mas que ela estivesse durando uns 4 dias e hoje eu acordei e ela ainda segue. Então, por estar aqui, por estar numa outra cidade, num outro local, eu sei que isso também contribui para a manutenção desse feeling super gostoso, quase como se estivesse em lua de mel aqui, uma coisa muito paralela. E eu tenho certeza que voltando agora para Curitiba, para nossa rotina, para os nossos compromissos, para o nosso dia a dia mesmo, isso vai ficando cada vez mais integrado. A euforia vai dando um espaço para um conhecer essa nova fase E eu posso dizer que eu estou muito entusiasmada e animada com tudo o que está por vir. Eu sempre achei e acredito fielmente que um relacionamento é uma escolha diária. Primeiro de você estar com a pessoa. Eu também acredito que amor não é a única coisa que sustente um relacionamento. E a vontade de se escolher todos os dias, eu sinto que é tão forte, sabe? É tão forte porque eu tava conversando com o Fê esses últimos dias. A gente curtiu essa novidade pra gente e pras pessoas próximas por 3 dias. Ontem que eu resolvi compartilhar no Instagram, porque não tem como, eu preciso expandir. É literalmente aquela vontade de eu quero gritar pro mundo inteiro saber da minha felicidade, gente. E é uma sensação muito boa e que eu desejo que todo mundo possa sentir isso. Porque, mas esses 3 dias que só as pessoas que a gente contava estavam sabendo e a gente pôde saborear tudo isso do nosso jeito. Com a nossa cara, assim, poder conversar sobre isso, quando a gente percebe, né, que ter uma vontade de fazer algo dá certo, você ter vontade, você decidir todos os dias, a gente conversou muito sobre isso, e isso dá aquela mistura de frio na barriga, sabe? É aquela coragem, frio na barriga, aquele, meu Deus, será que isso vai dar certo? E, tipo, caraca, como eu quero que isso dê certo. E eu sinto que isso não só movimenta os nossos sonhos ao tirar, né, ao querer tirar os nossos sonhos, ao decidir tirar os nossos sonhos do papel, mas também sustenta um relacionamento. Essa mistura de frio na barriga, de eu quero mais que tudo, e eu sei que vão ter desafios, e eu vou precisar aprender e desaprender, enfim. Então, eu tô muito entusiasmada ao dar espaço para essa euforia se. Não, é nem dissipar, mas encontrar o seu lugar e a partir daí eu ir conhecendo cada detalhe dessa minha nova versão. Eu nunca conheci a Rafaela Panzini na versão noiva. E eu nunca conheci o Felipe na versão noivo. E eu posso dizer assim, extremamente curiosa para descobrir isso tudo. E nada é por acaso, né, gente? Semana passada, antes do pedido do casamento, só para contextualizar, eu fui pedido em casamento na quinta-feira à noite. E até então, semana passada estava sendo uma semana extraordinária e uma semana intensa em termos de insights e processar informações. Sabe aquelas semanas que você não. Se você faz terapia, você vai me entender. Aquela semana que você não quer ir para psicólogo, você acha, ah, eu não tenho nada para falar, não vai ser tudo a mesma coisa. Aí você sai da terapia com a cabeça tipo, uau! Aquela infinidade de insights, de fichas caindo. Eu acho que era exatamente isso. Fichas caindo e notícias boas, insights e respostas, e foi uma semana que vocês devem se lembrar do episódio passado. Eu realmente coloquei essa intenção de ser um canal divino para receber algumas respostas, e eu recebi. E cara, eu falo, né? Eu até brinco com algumas amigas minhas. Tem momentos que você não se pergunta mais assim, ai, como que eu acredito que existe algo maior que eu, né? Como que eu acredito que existe Deus, que existe uma força maior que a minha? E aí eu brinco com elas que eu falo, chega uma hora que chega a ser até ridículo, que você não tem mais como duvidar, não tem como, não tem como duvidar que existe algo maior que a gente. E semana passada foi uma dessas semanas que eu estava constantemente atenta a presença de Deus na minha vida, a presença dessa força maior. E eu tenho certeza que o pedido de casamento também foi uma manifestação disso. Porque além de pedir, eu me coloquei atenta para ouvir todos os sinais, para receber todos os sinais, para receber todas as mensagens divinas através do meu coração mesmo e através, às vezes, até de sinais externos. Mas foi uma semana que eu me vi, que eu identifiquei um dos meus maiores medos e que estava tangenciando duas áreas importantes da minha vida, o meu relacionamento e a minha vida profissional. E esse medo, eu consegui dar nome para esse medo através de escrita, através de conversa com a minha psicóloga, através de conversa com a minha mãe, eu consegui dar um nome e entender que o meu maior medo que estava por trás de todos os tipos de angústia, assim, eu reconheço muito mais às vezes quando dá um aperto no coração. Uma sensação mais... Ai, parece que tem um nó, sabe? Às vezes eu não sei dar nome. E ao querer identificar e ao olhar para tudo isso, eu percebi que esse medo, o que estava por trás de tudo, de todas essas angústias que eu estava sentindo, era um medo de deixar de ser eu mesma. Um medo de me despersonificar. E aí eu não quero entrar ao mérito de porquê, né? Da onde vinha esse medo. Mas se era deixar de ser quem eu sou para agradar outras pessoas, se era deixar de ser quem eu sou porque eu não ia honrar minhas vontades, enfim. E aí eu fui olhando para isso e eu percebi que esse medo existia porque eu já vivi fases na minha vida onde eu não sabia o que eu queria, o que eu gostava, o que eu não gostava, quem eu era, o que eu acreditava, o que me fazia bem. Eu não fazia ideia. Eu possivelmente era, não vou dizer despersonificada, que eu era despersonificada, mas eu não tinha uma opinião. Eu não tinha um posicionamento. Eu acho que não é o mérito de ter opinião ou não. Acho que não é essa a questão. Eu não tinha vontades. Eu acho que é isso. E a partir do momento que eu olhei para isso, busquei curar o que eu precisava curar, busquei fazer as pazes com parte de mim que eu precisava fazer as pazes, busquei me entender, me reconectei com Deus, comecei a entender diversas outras coisas que me nutrem, que me fazem bem, me conheci, fui buscar coisas que me davam prazer, fui me conectar com pessoas que me faziam bem, fui buscar estar em relações que me nutriam. A partir desse momento que eu tive clareza, eu só escolhi aquilo que me faz bem. E não é à toa que eu falo da cara do meu bem-estar. E hoje, eu sei tanto. Eu sei tanta coisa que me faz bem. Eu sei tanta coisa que eu gosto. Que existe um medo de deixar de sentir isso. E se assemelhou muito quando há uns 2 anos eu tive o medo de ter crise de pânico de novo. Eu acho que eu até gravei um episódio aqui sobre isso. Mas assim, deve estar nos episódios antes dos 50, assim, do 0 aos 50, em algum lugar por lá. E o quanto o meu medo de ter uma nova crise de pânico depois de ter vivenciado anos com crise de pânico era o meu medo de ter uma novamente fez com que eu tivesse uma. E aquela questão, né, você parece que quer evitar um sofrimento que você já viveu. Só que da mesma forma que naquela época, com esse medo da crise de pânico, agora eu percebi uma coisa, que foi, eu sei o caminho. Eu já sei o caminho. E sabe aquela confiança de que, cara, eu vivi isso uma vez, mas eu não preciso viver de novo. Eu vivi uma vez o não saber o que eu quero, não saber quais são minhas vontades, mas eu não preciso viver isso de novo. E se eventualmente algum dia eu sentir, eu tenho alertas, eu tenho sinais, eu tenho radares internos, bússolas internas que vão me redirecionar de novo para a minha rota. E aí eu percebi que... Nossa, eu percebi tanta coisa que estava por trás desse medo. E que eram tantas coisas de inseguranças minhas. E é impressionante, porque o outro vem só como um espelho. As nossas relações, elas vêm muito como um espelho daquilo que a gente precisa olhar pra dentro. E eu me admiro agora falando o quanto eu tive essa coragem de querer olhar pra esses medos na semana passada. E o quanto eu sinto que ter olhado pra eles fez eu, na quinta-feira de manhã, ter tanta certeza de tanta coisa, certeza no sentido de, tipo, alinhamento, sabe? É aqui que eu quero estar, é nesse rumo profissional que eu quero seguir, é esse o relacionamento que eu quero construir, é esse o meu papel. Sabe quando você sente essa clareza? Isso foi quinta de manhã, e quinta tarde a gente veio pra praia, quinta noite eu fui pedida em casamento, E é o que eu comentei antes. A gente tem uma hora que não tem mais argumentos para duvidar de que sim, existe uma sabedoria divina, existe uma força muito maior que a gente. E hoje eu posso falar mais uma vez que nunca, em nenhuma vez que eu resolvi de fato olhar para os meus maiores medos, eu fiquei pior. Nunca. Todas as vezes que eu resolvi olhar para os meus maiores medos, eu saí de lá mais forte. Todas as vezes. Isso não quer dizer que o percurso foi gostoso, de forma nenhuma. Essa vez mais recente, por exemplo, eu estava acordando vários dias com incômodo, eu estava fazendo coisas que estavam me deixando, que estavam me tirando da zona de conforto, no sentido de esperar o tempo divino e não querer me precipitar. E eu tava tipo, não, deixa eu resolver isso, deixa eu resolver isso. E ao mesmo tempo que eu escutava alguma coisa dentro de mim falando, Rafaela, tem um tempo, tem uma sabedoria que é muito maior que a tua. Entrega, confia, sabe? Então, eu posso dizer que eu expandi um pouco mais o meu repertório de que todas as vezes que eu escolhi olhar para aquilo que gera desconforto, eu saí de lá muito mais forte, muito mais alinhada e com uma sensação de plenitude. Muito mais viva. E isso não tem preço. E é muito bom poder lembrar o quanto é importante, o quão importante é ter coragem para isso. O quão importante é a gente se colocar na posição de aprender de novo, de aprender uma nova forma. De confiar na outra pessoa. Eu, particularmente, tenho uma tendência de fazer tudo sozinha e tudo no meu tempo, porque eu sei que eu dou conta. Eu realmente sei que eu dou conta. Só que não, a questão não é dar conta. A questão é eu não preciso dar conta de tudo sozinha. Eu posso aprender. Eu posso aprender a dividir. Eu posso aprender a confiar. E é tudo muito mais saboroso. Quando eu não pego tudo, as minhas coisas e a dos outros, para eu resolver. E por isso que eu acredito muito. Eu vou trazer a lente do relacionamento, porque essa pauta tá muito viva na minha vida agora. Mas eu acredito muito que estar junto, além de ser uma escolha diária, é um constante aprender e desaprender, e se conhecer e se redescobrir, e fazer escolhas. De querer ser sempre melhor, mas não melhor sozinha. É um querer ser melhor dentro desse sistema. E que, nossa, tô com uma sensação do quanto isso é incrível. O quanto é o melhor curso de autoconhecimento. É a melhor escola de autoconhecimento. É dentro de um relacionamento. E eu tô muito feliz por ter dito sim para estar nessa escola e para entrar nessa escola pela vida. E mal posso esperar para aprender, desaprender, me conhecer mais no processo, entender que a minha conexão com Deus em primeiro lugar, comigo, com a minha família, com a minha profissão, com o meu servir, com os meus amigos, elas me colocam nesse lugar de me fortalecer e de me tornar cada vez mais quem eu quero ser. E nesse clima, até meio reflexivo de entusiasmo. É muito engraçado o meu humor nesses últimos 3 dias. O meu humor, ele tá extremamente no pico do entusiasmo, assim. Até brinquei com o Felipe que se eu te trabalhasse no escritório, eu com certeza ia ser aquela pessoa chata, super otimista, super feliz durante a semana, que ia procurar E pedir pra todo mundo motivos pra agradecer. E olha como o dia tá bonito. E aquele dia chovendo lá fora. Olha como até a chuva é linda. Sabe aquela pessoa que às vezes as pessoas até trazem o termo positividade tóxica? Seria claramente eu nesses últimos dias. E aí eu falei, né? Deus sabe o que faz. Tô saltitando na rua, dando bom dia pra todo mundo. E é muito bom ser feliz assim. É muito bom ser feliz assim. É essa sensação de riso solto, riso leve, tudo é possível. E eu tenho certeza que tudo isso é possível porque eu escolhi também olhar para os meus maiores medos. Esse é o meu kind reminder de hoje. Eu realmente espero que você tenha uma semana abençoada. Que essa segunda quinzena de março seja maravilhosa, surpreendente, conectada e seja de muita honestidade. Porque eu escutei uma frase na terça-feira passada, que é a seguinte: honestidade é a forma de amor mais necessária. E aqui eu trago um complemento. É a forma de amor com o outro mais necessária, mas ela é principalmente a forma de amor consigo mesmo mais necessária. A honestidade nada mais é do que a gente poder ser transparente com os nossos maiores medos. Reconhecer, dar nome, escrever, olhar. Pedir ajuda para entender. Novamente, eu acho que a gente não precisa percorrer essa estrada de olhar os nossos maiores medos sozinho. De forma alguma. Não acredito que a gente tenha que fazer isso sozinho. Mas eu acredito que seja muito importante a gente fazer isso. Meu Deus, uma palavra que resume, isso é libertador. E eu desejo que todo mundo experiencie esse senso de liberdade. Do fundo do meu coração, fiquem com Deus. Uma abençoada semana. E a gente se encontra na próxima segunda-feira.